Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 8. Foram dar com os ossos a Córdoba, num destroço de castelo árabe, construído à margem de um braço do Guadalquivir, ainda nos tempos do domínio muçulmano, e em cujas ruínas aboletava agora os pescadores do lugar, e um ou outro gitano, o que a fome e a fadiga rojecessem de rastros até aí. Filomena ficou arrebatada. Confessou que o lugar não podia ser melhor para uma lua de mel e resolveu instalar-se nas ruínas. Exclamou Borges, assustando-se. Ficar aqui? Ficar neste covil de vagabundos? Ora qual? A mulher com certeza estava gracejando. Disse ela sem se alterar no gazejo, nem admito que te queiras fazer insensível a estas magnificências do belo. Olha, quando pela reza boba das lascas pelo tempo. Vê como tudo isto é esplêndido. Como tudo isto é maravilhoso. Onde irias tu descobrir um lugar mais propício aos nossos amores? Borges ainda tentou dispersuadi-la de semelhante ideia. Opôs-lhe os mais sensatos argumentos, apresentou-lhe com todo o peso de Jesus em bons inconvenientes que os esperavam o sol, a chuva, os mosquitos, os insetos venenosos, tá talvez a morte nas mãos daqueles bárbaros. Filomena que pensasse um instante, que refletisse um momento, antes de dar aquele passo. Porém nada o obteve, a mulher não cedia uma polegada. E o infeliz, disfarçando seu desgosto e auxiliado pelo cantonalista, procurou entrar em bom acordo com os pescadores. Tudo arranjado pelo melhor que foi possível, o estalajadeiro descansou um pouco, depois embolsou a recompensa de seus trabalhos e a indenização dos prejuízos, abraçou o suposto correligionário, jurou ainda uma vez que estaria sempre disposto a derramar a última gota de sangue pela pátria e afinal retirou-se. O Borges então cuidou de resignar-se às circunstâncias. Aquele capricho da mulher poria deitar muito longe. Que a deixassem lá com as suas ruínas, o primeiro pé d'água que caísse havia de ensiná-la. Contudo, aí ficaram 3 semanas, expostos ao sol e ao sereno, quase ao relento, alimentando-se sabe Deus como, e dormindo sob as velhas abodas lascadas e cheias de verdura. Felizmente tinham consigo alguma roupa, uma boa mala e ainda bastante dinheiro. Foi aí, nesse canto ignorado da velha Espanha despojada, ao ciciar das brisas do Guadalquivir e a sombra murmurosa dos gigantescos loureiros e dos sicômoros, que Filomena citificou pela primeira vez com o marido. E fê-lo sem a mais leve reserva, nem o mais ligeiro rebuço, chegando até a amá-lo com transporte, com delírio, chamando-lhe seu rap, seu amante, refugiando-se nos braços dele, cheia de ternura e de medo, e unidos, sobressaltados, como 2 criminosos que ardessem na chama da mesma paixão clandestina. O bom homem não desejava melhor. Assim não fosse ela tão caprichosa. Filomena agora o obrigava a longos passeios por entre canaviais brévios, por entre matagais de cactos, escolhendo lugares difíceis, quase intransitáveis, onde às vezes era preciso que ele a carregasse nos ombros para avadear pequenos regatos, coalhados de nenúfares. Ou levá-la ao colo pelo meio de barrancos perigosos, cobertos de limo e salsas espinhosas. Outras vezes lhe sucedia perderem-se, e os dois tinham de descansar sobre a relva, sofrendo sede e fome, sempre foragidos, evitando as vistas de quem quer que fosse, como se fugissem de inimigos implacáveis. Borges, tendo contrariá-las, submetia-se a tudo isso de cara alegre. Fingia desfrutar o mesmo encanto que ela desfrutava, fazia-se entusiasmado pela natureza, amando as águas do regato, admirando os passarinhos, correndo atrás das borboletas e deitando-se de bruços à beira do rio, o queixo na palma das mãos, a balbuciar versos, os olhos perdidos no serpentear monótono da corrente. Mas no fundo sentia-se muito pouco à vontade e extremamente contrariado. Porque não haveria sua mulher de ser como as outras. Seria tão bom que os dois, aquela hora, estivessem gozando juntos, numa boasa, em plena segurança e em plena dignidade do lar. A mais completa e a mais doce felicidade a que te reito por todos os motivos. Oh, ele, porém, amava tanto, tanto, que seria capaz de todos os sacrifícios para vê-la alegre e satisfeita. Além de que Filomena, com o tempo, havia de mudar de gênio. Estava ainda muito moça, muito cheia de fantasias, porém tinha o principal, que era boa índole e bom coração. E ele subordinava-se, abafando os seus ressentimentos, sem um olhar de queixa, sem um gesto de desgosto, sem nunca desmentir aquele bom humor primitivo, aquela mesma condescendência delicada e simples, aquela mesma extrema amizade leal e generosa. Mas os caprichos de Filomena multiplicavam-se a cada momento. Era já a ideia de acompanhar os pescadores ao rio, à noite, munidos de archotes e vestidos como eles. Era a fantasia de uma caçada pela Serra Morena, em horas de calor, ou então a mania de uma pastoreada nos vales sombrios e pacíficos, acompanhando o gado, a cantarem de mãos dadas pelas ribanceiras, ou então deitados na grama. Nos braços um do outro, rara que o sol acabasse de descer no horizonte a sua escadaria de fogo. De repente veio-lhe uma febre de viajar, mas viajar muito, sem destino, não pelas cidades muito conhecidas e palmilhadas cotidianamente por centenas de estrangeiros taciturnos, encapotados nos seus úteres, de binóculo em bandolina e chapéu de sol encapado de verniz. Nada disso. Queria lugares totalmente imprevistos, que ainda não tivessem sido muito decantados pelos poetas filos como as suas Itália e que lhe deparassem comoções inesperadas. Queria os verdadeiros perigos, as fadigas desertos arenosos, a cólera dos simões, o risco das florestas virgens, as jornadas por ínvios e trincões desconhecidos, os horizontes eternos e as longas noites perdidas nos cumes silenciosos das montanhas, ouvindo o sanhudo sibilar dos ventos e os roncos desesperados das feras que têm fome. O Borges sentiu um calafrio percorrer-lhe o corpo inteiro ao receber dos lábios da mulher aquela terrível sentença. Precisamos de uma vida mais agitada, explicou ela, vendo o gesto surpreso do marido.
Nada,
ou balbuciou este. Sim, mais agitada, sinto-me morrer de inação. Basta de repouso. É preciso dar começo a uma nova existência. O Borges esteve a perder os sentidos. Por agora é que é principiar o exercício, pensou ele, numa verdadeira vagabundagem. Mas então que não será ela? Se até aqui descansei, qual não será minha pobre vida de hoje em diante? Filomena não percebeu o sobressalto do marido, porque estava já a cismar no Oriente. Julgava numa desordem de impressões recebidas de Antoniche, René Ménard e principalmente de Ladiana Brunt, cuja originalidade e cujo espírito másculo a fascinavam. Não lhe era estranho também o dicionário arqueológico de Bois por mais de uma vez folhear o itinerário do Dur e Miliusamber. Com todo esse combustível a fumegar-lhe dentro da cabeça, via-se já dentro das muralhas venerandas de Jerusalém. Sonhava o consagrado Sinai, a Abissínia, Malta, a Núbia e o Egito. O longo e tortuoso Egito, cheio de passado e deslumbrante de tristeza. Imaginava-se já de sandálias e bombachas de brocado, assentada a japonesa no dorso empírico de um camelo, ao lado do Borges, que sumido no seu albornoz característico, as mãos esquecidas sobre o adequado candijar, e também de canelas em cruz, toscanejava orientalmente sobre Messio Chedade, a imitação de sua querida Lady Brunt. Sentia-se já preada por um formidável jazu e conduzida aventurosamente ao castelo de Widjort. No dia seguinte estavam de partida,